nosso rock, o local da cena underground. Fala galera, tudo bem com vocês? Tá começando agora mais um Nosso Rock, o programa descolado que você confere toda quarta-feira às 18h30 e fala sobre diversos temas da cena underground. Eu sou a Bárbara Carvalho.
E eu sou a Justi Lopes. Lembrando que o programa, por enquanto, será gravado nesse formato online, mas vocês poderão seguir interagindo com a gente no Facebook e no Instagram, @ Nosso Rock Rádio. Deixe seu recado, comentário ou sua dúvida que a gente responde durante a semana, beleza, galera? E para abrir a nossa conversa, qual é o nosso tema, Bárbara?
Hoje, Justi, a gente vai falar sobre os problemas enfrentados por bandas durante a quarentena. E para falar sobre isso, a gente convidou a banda Impested. Nossa, eu já falei errado, mas meninos, por favor, eu vou pedir para vocês se apresentem aqui e falam que cada um é na banda. Por favor, fiquem à vontade.
Eu sou o João, vocalista da Impested.
Eu sou o Vini, sou o guitarrista da Impested.
Sou o Guilherme, né, conhecido como City, eu sou o baixista da Impested.
Perfeito. E meninos, para a gente começar aqui já o nosso bate-papo, falem para nós como surgiu a ideia do encontro para unir vocês para se tornar uma banda.
Então, meninos, posso falar? Vocês querem falar?
Vocês não, querem? Pode falar.
Na próxima,
vocês, qualquer coisa, vocês completam, então. Então, na verdade, é uma história que eu sempre gosto bastante até de contar, porque passou por vários acontecimentos, mas a gente formou o que viria a ser essa banda em 2016, né? Eu formei junto com o City, inclusive, né? A gente, inclusive, atualmente somos os únicos membros que estão desde o começo na banda. Mas, na verdade, a gente tinha uma outra proposta. A gente começou tocando um heavy metal mais classicão, mais pro thrash. Aí, depois de um tempo, a gente queria virar pro lado do deathcore. A gente, tipo, passou um monte de gente pela banda, mas nunca chegou a nada oficial, né? Aí, em 2018, ali, a gente tinha meio que terminado a banda por um tempo, tinha dado um hiato. Aí a gente, num dia que a gente se encontrou numa festa lá, a gente encontrou o Igor, que era o antigo guitarrista da banda, né? E a gente teve essa ideia de retomar esse projeto, de dar um novo nome, dar toda uma identidade nova, né, pra essa banda e realmente levar isso a sério, né? De produzir alguma coisa e chegar a algum lugar. Foi assim que nasceu oficialmente a Impested, né? Tanto que, apesar de ter uma história desde 2016, a gente considera a formação oficial ali por 2018 mesmo. E daí, desde então, a gente tá trabalhando, produzindo música e tal, realmente levando essa banda a sério, né?
No início, assim, a banda, assim, a gente tava com foco mais em covers, né? Porque, na época, também, muitas bandas covers estavam surgindo no cenário aí, e a gente tava se conhecendo também, assim, né? Então, eu acho que esse negócio de composição autoral pra gente tava sendo uma coisa nova. Tanto que quando a gente engatou ali na composição autoral, a gente não parou mais. Estamos até hoje aí, estamos tentando produzir, mostrar um som pra galera, fizemos vários shows já, né? Com set misto, assim. E estamos aí na atividade ainda.
Na verdade, a grande barreira que a gente tinha que foi o momento em que a gente realmente se tornou uma banda foi quando a gente conseguiu sair dessa zona de conforto de só tocar cover e realmente começou a trabalhar em coisa nossa, né? Porque, além disso que o Cid citou, que tinha muitas bandas cover na cidade, que isso a influenciava um pouco, era muito essa inexperiência, né? A gente formou essa banda, eu tinha 18 anos, o Cid tinha 19, eu acho. A gente nunca tinha tocado em banda de verdade, então a gente tinha que ter um entrosamento, a gente tinha que ter uma inspiração. Só que a gente passou muito tempo nessa zona de conforto de, a gente tá criando inspiração e entrosando, sabe? Por 2 anos a gente foi dando essa desculpa do, a gente tá entrosando. E acabou nunca se empenhando em fazer alguma coisa, né? Então, quando a Impested realmente passou a existir como banda, foi quando a gente começou a ter as nossas ideias e, apesar da gente, até o último show que a gente fez, a gente ainda tocar cover com bastante frequência por falta de ter um material muito extenso, o nosso foco é o autoral, né? O cover é só para animar o povo, porque todo mundo gosta de ir no show e ver uma música que todo mundo conhece e tal. Então, um fanservice, né? Então a gente toca uns covers para a galera se animar, mas o nosso foco da banda mesmo é produzir o nosso material e divulgar o nosso material mesmo.
Muito bom. Bom, galera, vocês adotaram o mascote, né? O Plague Doctor, isso mesmo?
Isso.
Pra banda e tal. De quem foi a ideia de trazer esse personagem? Por que vocês estão protagonizando ele?
Algum de vocês quer responder?
Foi uma ideia assim, meio que a gente chegou em consenso com a banda inteira para adotar esse mascote, né, na época que o Igor tava na banda, né, ele meio que jogou a ideia e a gente pensou, ah, vai ser legal, né, a gente daí queria retratar um tema, como é que eu posso dizer, um tema sobre doenças, sobre pragas, assim, né, e daí a gente achou legal, interessante, né, adotar essa ideia do mascote, né. E tanto que a gente colocou ele no nosso primeiro clipe lá, da Days of Death, né, que a ideia estava toda centrada ali naquela temática ali de pragas e tal, tanto no contexto literal quanto figurativo, assim. Daí a gente adotou ele, a gente tá usando até hoje, né, tanto que nos nossos shows, a gente, até o último show, a gente tava usando ele na abertura dos shows, né, a galera ficava louca lá, vendo ele lá. Dava aquele ar, assim, de tipo, vai começar o nosso show, assim. Então eu acho que esse mascote encaixou bem pra gente até. Foi bem, uma ideia bem legal.
É, e também foi uma ideia que o Igor deu pelo motivo de que, assim, bandas que têm um mascote ou alguma coisa que representa aquela banda, faz com que sempre que as pessoas vejam aquela imagem, elas lembrem da banda. E isso deu muito certo com a gente. Todo mundo... É super engraçado até no Facebook que sempre que tem alguma publicação sobre o Plague Doctor... marcam eu, marcam o City, falam, ó, em peça, marcam a banda. Então, a gente criou essa associação da imagem à nossa marca, né? Então, e agora que teve tudo isso de pandemia, né? Então, acabou ficando até um pouco mais interessante pra gente esse tema, né? Que acabou surgindo mais postagens com essa temática que as pessoas olham e associam a gente. Então, ficou bem legal. E como o City falou, né? Tinha uma ideia um tanto literal no começo de tratar de doenças reais, assim, mas eu acho que a ideia principal sempre foi tratar isso no sentido figurativo mesmo. Então, as doenças da humanidade, então desde doenças reais mesmo, que tipo, realmente a gente pode trabalhar, mas a gente principalmente foca nessas doenças figurativas, então coisas como depressão, vício em drogas... decepções amorosas, que é o caso da Ezra, né? Então, a gente usa essa temática e a ideia, pelo que eu lembro que o Igor sempre falava, era de uma questão de dicotomia, assim, né? Porque o Plague Doctor é uma figura que representa o médico, né? Que era, na época da Peste Negra, um médico, só que ele é aquela figura bizarra, assustadora, e que quando as pessoas recebiam essa pessoa em casa era porque geralmente não tinha muito mais o que fazer. Então ele era um médico, mas ele também servia meio que como assim um aviso que aquela pessoa já estava nas últimas, né? Então é esse negócio, tipo, é o médico, mas ele é uma figura assustadora, ele representa a morte. Então a gente tenta trabalhar esse tema, assim, equilibrar essas duas coisas, né? Mas agora a gente tinha até conversado, logo que começou a pandemia e depois que o Igor saiu da banda, de manter essa imagem do Plague Doctor, mas mudar algumas coisas nela, né? Que a gente viu que, apesar do povo achar legal, por exemplo, a gente colocar o mascote entrando no começo do show e tudo mais, a gente viu que às vezes o povo ficava olhando, tipo, pô, o que é isso? Tipo, o que tem a ver? E as músicas não tendo tanta relação direta, assim... Então a gente decidiu que a gente vai mexer um pouco nisso, vai manter essa imagem porque tá associada à banda, mas não tipo tão direto assim à figura do Plague Doctor, a gente ter um Plague Doctor na banda e tudo mais. A gente vai fazer de uma maneira mais interessante ainda, né, para os próximos capítulos aí da banda.
Muito bom. E, João, você falou da pandemia, que nos lembra a quarentena. E como é que tá com vocês? A quarentena chegou e travou tudo pra banda? Vocês estão conseguindo pensar, gravar, pensar alguma coisa de show? Como é que tá?
Quer responder aí, Vim?
Não, pode falar.
Não, então, assim, travou completamente os nossos shows, né? Isso aí não tem nem dúvida. Eu, inclusive, no começo do ano, eu tava planejando tanto shows aqui em Curitiba, porque eu trabalho com organização de eventos também, então, muitas vezes, eu organizo os nossos shows, né? Não é só a gente que chama a gente. Eu tava planejando de levar a gente para tocar em outros lugares, como voltar para Ponta Grossa, que a gente já tocou lá uma vez, tocar em Florianópolis, outros lugares, sair com bandas de amigos nossos desses lugares e tudo mais. Só que, infelizmente, não tem como, né? Não tem como a gente fazer isso no momento. E a gente acabou ficando voltado a esse... mais no trabalho de composição, né? A gente, inclusive, aproveitando que teve essa mudança de integrante na banda e tudo mais, vamos fazer essa mudança de imagem e também trazer novas composições para dar uma cara nova para a banda com todas essas mudanças. Então, atualmente, a gente está bem focado nisso só, né? As coisas estão demorando um pouco para sair, porque é meio difícil a gente conseguir se juntar assim num horário específico para trabalhar com as coisas. Mas a gente está usando esse tempo para trabalhar num EP novo. A gente está aí com umas 5 músicas quase prontas, acho que é. Inclusive. Oi?
5 mais ou menos, né?
Eu acho que eram 2 que o Vini estava fazendo, 1 que o City fez e 2 que o Tom, que é o nosso guitarrista novo, também estava trazendo as ideias aí pra gente.
Na verdade, uma coisa que eu acho que complicou a gente um pouco nessa quarentena foi principalmente a parte de gravação da bateria, que isso era uma coisa que complicou bastante, porque a parte das guitarras a gente consegue fazer sem problema, mas o que quebra um pouco é tipo, juntar tudo isso, mas uma coisa que eu posso garantir é que a porrada vai sair.
Essa parte da bateria a gente sempre usou nos nossos 2 singles, é bateria eletrônica, né, feita no computador mesmo. A gente montou toda a linha de bateria e é um software tocando, porque gravação de bateria é uma coisa cara, a gente estava sem condição de gravar, né? E quem fazia isso geralmente também era o Igor, porque ele entendia bem desses softwares. Agora que a gente oficializou um baterista novo, que é o Vitão, e ele toca super bem, mas ele não entende muito de fazer partitura de bateria, ele não entende de mexer no programa, então a gente não consegue, por exemplo, ele pegar e fazer no computador uma ideia pra gente ter um resumão, assim. Mas a gente tá aos pouquinhos ali, a gente tá com as ideias aí, tá quase fechado, é só a gente conseguir resolver esses pequenos problemas que a gente termina tudo.
Uma coisa que complicou a gente também, né, que a falta de fazer encontros pessoais assim e tal, pra pegar e juntar tudo e gravar, né, porque muitos da banda tem grupo de risco em casa, né, do Covid, próprias pessoas da banda são um grupo de risco, né, então esses encontros pessoal fazem muita falta também, os ensaios também, a gente tava ensaiando direto ali, o ensaio presencial faz muita falta, e tanto que a gente tinha, acho que, show marcado pro dia 11 e 12 de abril desse ano. Né? Daí quando foi cancelado, aí que a gente começou a perceber a gravidade da situação. A gente tava torcendo no início para acabar logo, né? Pensando, vai durar um mês aí no máximo. Até hoje, com isso daí, é meio complicado pra gente. Isso dificultou muito, né? Porque basicamente a gente, né, uma banda sobrevive de shows e ensaios, né? E não tá conseguindo fazer nada disso. Assim. A gente tá tentando realmente, né? Que nem os piados falaram aí, agilizar essa parte da gravação. E tentar trazer um conteúdo de qualidade para quando acabar a pandemia, né? Que seja logo, a gente voltar com tudo aí, né, mostrar todo o nosso trabalho.
E por exemplo, aqui em casa eu tenho todo o equipamento para gravação, que inclusive eu estou usando aqui para a gente fazer entrevista, né? Então, quando a gente fez a ESOV, a gente um dia se reuniu todo mundo aqui em casa e gravou cada um sua parte aqui. A gente tinha pelo menos uma demo, que depois, quando a gente foi gravar com o produtor, a gente levou aquilo e só deu uma polida, né? E agora que a gente não consegue se reunir, porque eu sou grupo de risco, por exemplo, então eu acabo não arriscando de trazer os meninos aqui, mesmo que eles estejam se cuidando também, mas é o cuidado básico, né? Aí a gente não consegue nem ter isso. Então a gente tem, por exemplo, o Vini vai lá, ele manda a gravação da guitarra inteira. A gente tenta fazer umas coisas no Guitar Pro, mas fica aquele negócio faltando coisa e a gente meio que fica naquele impasse de como a gente vai resolver isso. E o Vitão também está trabalhando com entrega de comida e tal, então ele fica de meio-dia até meia-noite fora de casa. Então também para conseguir um tempo dele para mexer com isso é bem complicado. Então a gente está com esses impasses aí, né? Mas estamos tentando. É o que dá para a gente fazer por enquanto. E eu tenho planos também de, tipo, quando a gente tiver as músicas prontas, né, começar a trabalhar com essa questão da gente fazer live, né? Então, de repente, passando o tempo aí, todo mundo se cuidando e tal, a gente ir no estúdio de um amigo meu que tá fazendo esse tipo de trabalho, fazer uma livezinha para divulgar a banda e tal, porque show presencial vai demorar um pouco para acontecer, né? Então, a gente tem que tentar repensar o nosso trabalho em meio a tudo isso.
Tá certo. Me diga uma coisa, você estava falando que nesse período vocês estão compondo mais, né? É, quem compõe as letras, quais são os temas mais abordados e como está esse processo de composição durante a pandemia? Piorou, ficou mais difícil no sentido de inspiração? Porque, claro, como você explicou, a parte técnica é mais complicado mesmo. Uhum. Mas no sentido de se inspirar para criar novas músicas, como está aí?
É, então, quem a questão do instrumental, a gente, desde que quando era o Igor na banda, geralmente ele acabava trazendo a ideia quase pronta pra gente, porque ele tinha bastante criatividade, e acabava trazendo guitarra, baixo, bateria, tudo pronto. Né? É, desde que ele saiu, a gente tá tentando fazer esse negócio mais orgânico. Então, como tá sendo essas músicas, por exemplo, o Vini trouxe uma ideia, tipo, de alguns riffs e tal, aí a gente, o Cid sentou com ele, e eles foram pensando como juntar aquilo, o que podia melhorar, aí eles mandam pra gente, a gente diz, ó, isso aqui podia ser assim, assado. É, o instrumental é bem orgânico. Em questão de letra, em geral, sou eu que acabo fazendo, né? É, eu deixo super aberto para os meninos fazerem também quando eles quiserem, né? Eu só dou aquela conferida se, tipo, tá bom para encaixar na música, né? Porque às vezes a gente escreve uma coisa no papel e ela não funciona muito bem na prática. Né? É, mas falando pelo menos da minha parte, do que eu tive que escrever letra, realmente tá um pouco complicado, assim, de se inspirar, sabe? Tipo, a gente tem bastante tema que tá vindo à tona nessa quarentena, que a gente já pensou em colocar nas músicas, que são coisas relevantes, mas, assim, é difícil de achar uma motivação, uma inspiração de pegar e sentar e escrever, sabe? Então, realmente está tendo, sim, um problema de inspiração para fazer alguma coisa. Eu, particularmente, quando eu escrevo letra, eu sou meio chato com isso, que eu gosto que a música esteja quase 100% ali pronta, as ideias dela, tipo, toda a maneira como ela vai fluir, para que eu consiga realmente sentir a música e daí colocar em cima. Então, como tem algumas coisas incompletas, eu também, às vezes, fico, putz, não sei se eu começo agora, se eu espero, então... Tem um problema de inspiração, mas também tem essa parte de como a gente não está conseguindo concluir uma coisa, tá difícil de sair a outra também.
E, gente, vocês participaram, né, daquela coletânea Six Year Death. Conta aqui para o nosso público como é que foi participar, com que música foi, como que aconteceu.
Cara, achei muito legal aquilo lá, né? Que a gente está com a parceria da Road Metal, né? E aquele nosso single, a Ace of, sei lá, ele tem uma pegada um pouco diferente do nosso primeiro single. E colocar ali no meio daquela galera ali, junto com aquelas bandas ali, tipo, foi uma honra pra nós, né? E a gente ficou muito feliz com isso, de ter o nosso trabalho reconhecido, assim, né? Por estar participando dessa coletânea aí. E acho que é isso que eu tenho a dizer. Tipo, eu fiquei bem, achei muito legal isso. Muito legal mesmo.
Essa coletânea, ela foi comemorativa dos 6 anos da Road Metal, né? Que eles estão trabalhando com essa parte de assessoria de imprensa. E não só com isso, mas com o site mesmo, né? Que é um dos maiores portais de metal do Brasil. Se eu não me engano, quando eu trabalhava lá, inclusive, só perdia para o Whiplash em questão de acessos e relevância com o público do metal, né? Então, como a gente estava com a assessoria deles, eles ofereceram da gente participar dessa coletânea sem custo nenhum nem nada. E realmente, como o Cid falou, foi bem legal porque... a gente, nesse single, a gente trouxe uma pegada bem mais moderna pro nosso som, né, comparado com a primeira música, só que a gente tava no meio de bandas ali que eram de death mais clássico, de thrash mais clássico, inclusive, se não me engano, o Claustrofobia tava no mesmo disco que a gente, da coletânea, ou tava na coletânea, mas no outro disco, que eu acho que saiu em 2 volumes. Então, pra gente foi muito legal esse negócio de, pô, nossa música tá ali junto com Claustrofobia, com, se eu não me engano, Matanza Inc. também, umas bandas que são realmente relevantes pro nosso cenário, né? E essa coletânea, ela tinha uma parte que era Six Years Heavy, que era mais de heavy metal, mais classicão mesmo, na pegada mais anos 70, 80, e a Six Years Death, que é pras coisas mais pesadas. Então, eles colocaram a gente, por mais que a gente não seja nessa pegada mais tradicional do extremo, eles colocaram junto a gente por estar mais relacionado ali com aquele povo. E foi realmente bem, bem legal pra gente. Eu acho que até hoje assim, é a maior coisa que a gente tá envolvido, né? Em relação a lançamentos, assim, pra nós.
Beleza. Tá curtindo o papo de hoje, galera? A gente vai pro intervalinho, curtir o som dos caras e daqui a pouco a gente já volta.
E é isso aí, galera. Estamos de volta e você está conectado na Rádio Web Uninter e esse é o programa Nosso Rock. A gente acabou de ouvir o single Dance of Death da banda convidada de hoje, Empested, né? Os meninos que estão aqui conosco.
Muito bem, lembrando que o tema de hoje é problemas enfrentados por bandas durante a pandemia. Isso aí, galera. Conta pra gente como que foi a ideia, a iniciativa do arroba Rick Malaquias para a playlist, fortaleceu no crescimento de vocês, como é que foi isso?
Então, o Rick, ele é um amigo nosso, eu conheço ele mais, há mais tempo, assim, porque ele é da banda Heart Listener, lá de Ponta Grossa, né, uma banda de hardcore, e, na verdade, quem tinha contato com essa banda era um amigo nosso, que é o Giovanni Cheron, que é da Murder Me Slowly. Aí a gente acabou se aproximando, porque todo mundo ali tá no mesmo cenário e tudo mais, eles foram no nosso show lá em Ponta Grossa, e um dia ele veio com essa ideia de criar uma playlist no Spotify de bandas dessa cena core, né, seja o hardcore, metalcore, deathcore, essa aqui a Bárbara tá
mostrando. Essa playlist depois a gente coloca lá na página do Nosso Rock também, pra todo mundo acompanhar.
E ele veio com essa ideia que eu achei bem interessante, né, eu quis participar desde a primeira vez que ele citou, porque ele coloca desde bandas pequenas, que nem a nossa, que nem a Heart Listener, que é a banda deles, inclusive recomendo muito o som deles, muito bom, junto com bandas como John Wayne, que é uma das, que é, hoje em dia eu acho que é a maior banda de metalcore do Brasil, né, então... Além de ter um meio a mais para essas bandas grandes se divulgarem, às vezes, para um público que talvez não conhecesse, a visibilidade deles ajuda as nossas bandas menores a serem mais vistas, principalmente ali no cenário de São Paulo, que para o nosso gênero é bem importante, né, que é o povo ali que mais movimenta o cenário. Então, foi uma ideia bem interessante, totalmente... na amizade, assim, não foi nada de não teve custo, não teve patrocínio, não teve nada, e foi uma ideia bem, bem legal, assim. Eu não cheguei a perguntar pro Rick que deu de resultado, assim, questão de visualização e tal, mas foi bem legal participar disso e a gente ter essa aproximação com algumas bandas maiores aí do cenário, né?
Muito bem, e por falar nisso, né, em juntar as bandas, né, para fazer alguma coisa, colocar em algum lugar, né, estar no meio de várias bandas. O que vocês fazem, né? O que, que vocês tentam trazer de original para ser um destaque no meio dessa cena?
Bom, eu na minha opinião, eu acho que o que faz a gente tão original, assim, ao nosso ponto, é trazer um pouco da influência de cada um. Porque se você for colocar na ponta do papel, praticamente ninguém gosta da mesma coisa aqui nesse lugar. Todo mundo escuta uma coisa diferente. Então o que a gente queria era pegar, juntar um pouco do gosto de cada um. Por exemplo, eu gosto bastante de thrash e gosto bastante de hard rock, por exemplo. Aí o João já gosta mais de deathcore e um pouco mais moderno. O City na mesma pegada também. Então eu acho que pra gente funcionou bastante, casou bem legal. Tipo, tantos riffs bem trabalhados, não só porrada, quanto a bateria também, com bastante bumbo duplo, que é uma coisa que dá uma encorpada melhor, o baixo com um pouco mais de peso na música, eu acho que isso funcionou bastante pra gente.
É isso que o Vini falou, da gente... na verdade, a proposta que a gente sempre tentou trazer, apesar da nossa primeira música, Dance of Death, ela ser mais puxada pro death clássico, assim, ela é bem clichê nesse sentido, particularmente, mas mesmo nela tendo esse negócio assim, a gente sempre tentou trazer aquele negócio de não ser uma banda unicamente presa a um gênero só. Então a gente não quer ser uma banda de thrash, uma banda de death, uma banda de metalcore. A gente sempre quer trazer essas várias influências no nosso som. Hoje em dia, para facilitar um pouco para quem não conhece a gente, eu comecei a usar nas redes da banda a alcunha de metal hardcore, porque na verdade é um termo guarda-chuva para tudo, assim. O Project 46, eu acho que é a banda que mais representa esse tipo de som, que é uma mistura desse clássico com o moderno do hardcore, né, tudo junto ali. Mas assim, a gente tenta não ser igual em toda a música, tanto que dá pra ver um pulo enorme entre a Dance of Death e a Aesop, e agora nas músicas novas que a gente tá fazendo é totalmente outra coisa. Dá pra reconhecer que vem da mesma banda, que tem algumas coisas em comum, mas a gente tenta não nichar o nosso som, tanto que na Dance of Death, por exemplo, ela tem toda aquela linha de death clássico, mas o refrão tem um back melódico, né, um back vocal melódico que o Igor fazia. E pro povo que é mais tradicional, é um negócio absurdo, assim. Então, a gente tenta trazer essas coisas diferenciadas, e isso tem dado bastante certo, porque quando a gente toca, a gente consegue tanto tocar nos eventos de metal mais tradicional, que a gente já fez, quanto nos eventos mais do hardcore. A gente consegue ter uma familiaridade com os dois públicos, unir os dois públicos. Eu acho que isso é o mais legal que a gente conseguiu com tudo isso. E agora, com essa mudança de integrantes, né, com a entrada do Tom na guitarra e o Vitão na bateria, o Vitão é vocalista da Exile, que é uma banda de thrash metal. Ele é vocalista e baixista da banda. Então, e é thrashzão clássico, assim. E o Tom, ele é guitarrista da Atrocitus, que é uma banda que tem uma pegada, algumas coisas mais modernas, mas também eles puxam muito para esse lado do thrash, do death. O Tom, ele gosta de coisas bem diferenciadas também, assim, bem diferente de nós todos. O Vini tem essa pegada mais clássica, eu gosto mais dos core da vida. O City é um meio a meio ali, porque ele ouve black metal e ouve metalcore, então fica meio perdido ali no meio. Nos decidiu muito. O Vitão, ele tem essa pegada mais do thrash, mas também ele gosta de rap, ele gosta de umas coisas assim que você não espera que ele goste. Então é bem legal, porque a gente tenta trazer tudo isso, né? E quando a gente vê que alguma coisa tá muito padrãozona, muito puxada para alguma coisa que a gente já conhece, a gente senta e conversa, tipo, oh, vamos mudar isso aqui, que parece muito aquilo lá, não tá tão legal assim, então... A nossa proposta para ser diferente é essa, né? De não ter um nicho específico, de ser uma banda de metal mesmo, né? Ou metal hardcore, né? Misturando as duas coisas, mas sem ser um som igual para todas as músicas.
É uma coisa que eu acho bem legal também que a gente faz, principalmente agora, nessas novas composições, é que cada música tem uma mão de cada um, digamos assim. Hoje não é, antigamente, por exemplo, a maioria das bandas é um guitarrista compõe, o baterista faz a bateria e só. Ou um faz uma coisa e sai tudo pronto. E a gente tenta diversificar bastante isso. Então, as nossas músicas têm um dedo de cada um na música, provavelmente. Eu começo com riff, aí o Tom vai lá e mostra uma outra coisa e acaba ficando mais legal, daí a gente une, daí o João vai lá e fala que prefere de outro tal jeito, daí a gente vai lá e conserta. Então, acho que é uma coisa que funciona bastante. Além de que a gente é muito amigo, então não tem esse quesito de treta então, entre as músicas. Então a gente respeita bastante a opinião um do outro e acaba fluindo de um jeito bem legal.
É legal isso, tipo, que por mais que nossos gostos sejam diferentes, eles são meio que iguais também. Tipo, então não é difícil chegar num consenso assim, e fazer uma coisa que agrade todo mundo. Então isso facilita um pouco também pro lado das composições, assim. E quando alguém não gosta, a gente respeita e muda do jeito que todo mundo gosta, né? Pra não ficar aquela imparcialidade dentro da banda, assim. Porque daí, às vezes, o próprio integrante da banda vai fazer o show e ele acaba não gostando da música, quer acabar logo a música, acaba fazendo mau jeito. Né? Isso é complicado. Então, a gente faz do jeito que todo mundo gosta. E não é difícil fazer isso, não. É que nós, por mais que nossos gostos sejam bem diversificados, aí, a gente consegue chegar num consenso bem fácil.
É, e apesar de sempre ter uma pessoa que é a maior responsável pela música, que nem tem músicas que é mais o Vini que tá trabalhando, tem uma música que é o Cid que fez a maioria, mas a gente sempre tenta trabalhar esse negócio realmente de a pessoa não é dona da música, então ela tá com aquela ideia, a gente vai manter o mais próximo possível para respeitar a ideia dela, né, não pegar e mudar completamente, mas assim, não é tipo, ah, eu fiz isso e vai ser assim. A gente tenta evitar bastante esse conflito, porque não é assim, né? A gente tá numa banda. Se fosse pra cada um fazer a sua música e o resto tocar, era a banda do Vini e auxiliares, era a banda do City auxiliares, mas não, a gente é a Impestos, a gente é um todo, né? Que a gente tenta trabalhar de maneira, como o City disse, né? Agradar todo mundo aí, fazer um negócio bem orgânico.
Vocês fizeram a estreia de vocês no Play Grey Sky, não? No evento. Qual a diferença? Isso fez diferença para a carreira da banda? Teve um diferencial participar desse evento, estreando nesse evento?
Então, o Pale Grey Sky, na verdade, foi um evento que eu organizei. Foi um dos primeiros eventos que eu fiz, né, desde que eu comecei com isso.
Ah, foi organizado por você mesmo.
Sim, eu mesmo organizei. E a gente quis fazer um negócio com amigos ali, mas eu fiz questão, não só pela estreia da banda, mas para fazer um evento que... Sempre que eu faço os eventos, eu tento pensar como que eu vou atrair mais público, né? Então... eu não vou chamar, tipo, 4, 5 bandas que tem 10 pessoas que vão no show, porque não vai ter muita gente no evento. Então eu sempre tento colocar pelo menos uma banda que tenha uma grande influência ali no cenário, né? Que seja uma banda grande mesmo, de alguma forma, pelo menos na nossa cidade. E no Pale Grey Sky eu fiz isso, né? Eu coloquei o Crucifa, que é uma banda de groove metal aqui de Curitiba. Eles já abriram pro... Esqueci o nome, mas é a banda do Cavaleiro. Isso, Cavaleiro das Cavaleiros. Eles abriram pra essa banda quando tocou aqui em Curitiba. E eles são uma banda bem conhecida, tanto aqui quanto no resto do Brasil, né? Uma banda... Hoje em dia eles estão... Acho que eles estão um tempo parados aí, por causa da pandemia, mas eles são uma banda bem relevante. Então foi bom pra gente estrear lá, porque mesmo que na época a gente só tinha uma música, a gente fez um show bem curto, na verdade... Mas estava aquele público que gostava do Crucifer, gostava da True, que também era uma banda bem influente ali no cenário. A Dead Sky Downing também, que já é mais puxada para essa cena do core aí. Também a gente trouxe esse público junto, né? E foi legal para realmente apresentar o nosso trabalho para essas outras pessoas, né? Não ficar só naquela de... quem vai ver a nossa banda são os nossos amigos, né? Porque é assim que a maioria das estreias de banda acaba sendo, né? Eu vou fazer a estreia da minha banda, vai estar lá 5, 10 amigos nossos assistindo. Tipo, teve bastante nossos amigos, até hoje eles apoiam muito a nossa banda. Sempre a gente consegue colocar pelo menos umas 30 pessoas no nosso show e uns 20 são amigos pessoais nossos que vão lá só para apoiar a gente. Às vezes até é povo que não costuma ir em show, mas vai no nosso porque é amigo, assim. Mas também a gente teve esse acesso a esse público extra, digamos assim, e pelo menos pra mim foi bem legal. Não foi um show cheio, mas pra uma estreia foi um show muito bom, assim, com bastante público. Vocês querem completar?
Maravilhoso.
Eu acho que a coisa que foi muito legal foi a recepção da galera, né? A recepção da galera foi show de bola.
Eu ia comentar sobre essa recepção, assim, tipo, pra nosso primeiro show, a gente tinha acabado de lançar o clipe ali, fazendo um show de estreia, já de primeira, já tocar ao lado do Crucifer, né, que é uma banda que eu gosto bastante, já tinha visto eles, né, abrindo show pro Project 46, né, tocando em eventos grandes, assim, e daí tocar junto com eles, assim, foi uma honra e deu aquela inspiração também para continuar cada vez mais aí, além do apoio de todo mundo, né, então, eu posso dizer que esse show de estreia deu uma boa alavancada em nós, né, porque a partir dali a gente não parou mais, né, a gente sempre tava fazendo show ali.
Só agora que a gente parou, né? Mas
não tem muito o que fazer, não pode fazer muita coisa, né? Fazer o quê, né? E meninos, por falar em agora momento que a gente tá parado, perguntinha que a gente faz pra todo mundo que vem aqui, até interessante hoje pra ver o olhar, né, do João, que além de ser da banda, também trabalha com eventos. Como que vocês acreditam, como que vocês veem que vai ficar o cenário no pós-pandemia?
Então, particularmente falando desse ponto de vista de produtor de eventos, né? Eu até já, logo que começou a quarentena, eu dei uma entrevista para um canal do YouTube de um amigo meu falando justamente desse assunto. Eu acho que teve pontos bons até nessa questão de eventos com relação à pandemia. Um deles é a valorização do evento, né? Então, muitas vezes que a gente fazia show, ou que qualquer banda fazia show, a gente chamava as pessoas e ficava, não sei, quinzão tá caro, vintão tá caro, que é longe, que vai acabar tarde, e o povo sempre achava desculpa pra não ir, e acabava às vezes se enfiando em algum bar, alguma balada, alguma coisa que às vezes até era mais caro, mas pra eles valia mais, digamos assim. E agora, como não está tendo, faz 6 meses já, eu pelo menos prevejo que o povo vai quando voltarem a ter os eventos, o povo vai comparecer muito mais, que eles vão ficar, meu Deus, eu fiquei tanto tempo sem isso, eu preciso ir em algum. É, nossa, aquela banda, meus amigos, poxa, eu queria ter visto eles, não vi naquela época, agora eu vou ver. Então, eu acho que isso é um ponto muito bom. E eu acho que para as bandas também, teve pontos bons, eu não diria que são tão bons, mas eu acho que são reflexões importantes, que é como hoje em dia é importante uma banda ser presente no meio virtual, né? Então, a banda ter um Instagram que alimenta com frequência, ter uma página no Facebook, fazer live quando tem essa condição, porque eu vejo muito, principalmente no cenário do metal mais clássico, que existe uma resistência a esse negócio de redes sociais, né? Então, é fazer show, vender CD, vender camiseta. E por mais que essas coisas sejam importantes, a gente está numa era digital, né? Então, as bandas precisam ter redes sociais para divulgar o trabalho precisa chegar em outros lugares pela internet, precisa ter música no Spotify para as pessoas ouvirem, precisa ter clipe para as pessoas verem. E eu acho que essa ausência de shows presenciais é muito boa para as bandas terem esse toque de, pô, eu não usava o Instagram, agora eu preciso. Ou eu não usava o Facebook, agora eu preciso. Então, eu acho que quando acabar tudo isso, vai haver sim uma valorização dos shows presenciais, mas eu acho que também as bandas em si vão levar mais em conta esse aspecto digital como o futuro mesmo da música, porque agora a gente viu que acontece uma coisa e de repente a gente fica um ano sem tocar em show, então não dá pra ficar assim sempre, né? Porque sempre pode acontecer alguma tragédia no nosso país ou no mundo inteiro. E não sei, eu acho que isso é bem importante. Eu acho que esse negócio de live é um negócio que veio pra ficar. Eu acho que não vai ser um negócio de quarentena. Tá sendo muito relevante agora, porque é a única opção, mas eu acho que muitos bares, muitas bandas vão optar por fazer de vez em quando algum festival digital, uma apresentação digital, ao invés de ficar só em shows presenciais. Então eu acho que vai valer muito a pena para nós, que trabalhamos com eventos também, da gente continuar investindo nesse mercado de live e tudo mais, porque eu acho que apesar disso voltar para um segundo plano, eu acho que as pessoas também agora perceberam, pô, dá para eu ver um show muito legal da minha casa também. Então, às vezes, manter isso vai ser bom. E vai ser um desafio também para os presenciais, né? De disputar agora com live, como já disputava com o Netflix, que era o nosso maior concorrente até então. E você conseguir gerar um evento que fizesse as pessoas saírem de casa ao invés de ficar no Netflix, já era algo muito complicado, né? Inclusive, eu lembro que teve algum evento que eu ia fazer que era no dia da estreia da última temporada do Game of Thrones. Nossa. E alguém me avisou isso e eu fiquei tipo, o que tem? Aí eu parei pra pensar, aí os caras explicaram, não, muita gente vai querer ficar em casa. Eu, nossa, é verdade, né? Tem que começar a tentar isso. Então, chegou um novo concorrente, mas ao mesmo tempo chegou uma nova opção para todas as bandas. Então, é saber trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo.
É isso aí, tá curtindo o programa, galera? A gente vai fazer mais um intervalo para curtir o som da Infested. Fique ligado, a gente já volta.
E é isso aí, galera. Você está curtindo o programa Nosso Rock. A gente acabou de ouvir o single Ways Of, da banda Infested, nossa banda convidada de hoje.
É, e lembrando que se você souber de lives, de bandas independentes, ou de qualquer lugar do Brasil, daqui da região de Curitiba, São Paulo, enfim, de onde for... Exatamente. Se vocês quiserem também divulgar o trabalho de vocês, é só deixar um recadinho pra gente no nosso Instagram, @ Nosso Rock Rádio, que a gente vai divulgar o trabalho de vocês com certeza.
Exatamente. E voltando para nossa conversa, meninos, além da venda das máscaras, que colabora com a divulgação da banda, vocês têm como planejamento vender mais algum tipo de acessório?
Então, a gente já trabalha com as camisetas, né? Inclusive, eu nem pensei em vir com uma para mostrar no programa, mas
olha só,
perdi a chance. Claro que eu tenho elas aqui do lado, se vocês quiserem ver, eu pego uma aqui. Mas tá, a gente tem dois modelos de camiseta que a gente já tem desde dos primeiros shows, que a gente sabe que o nosso público, principalmente a galera que é mais da nossa idade, aí 20 e poucos anos, eles gostam bastante de comprar camiseta e ter camiseta das bandas, né? Eles veem isso como um apoio bem legítimo. E daí, com tudo isso de pandemia, a gente colocou também essa da máscara, porque além de ter a ver com toda a temática da banda, é uma coisa que as pessoas estão usando, né? A gente tá vendendo bem baratinho, 10, 15 reais, dependendo do modelo. Inclusive, eu entreguei algumas essa semana. E é um negócio legal, que a pessoa vai dar uma ida no mercado, tá lá e, tipo, divulga a nossa banda e tudo mais. querendo ou não, é um jeito da gente se divulgar, né? Depois disso, depois da quarentena, eu tô esperando, na verdade, acabar o estoque dos modelos antigos que a gente tem. E eu até já conversei com o Vini sobre isso, que ele trabalha com essas coisas de design e tudo mais, pra gente fazer modelos novos, inclusive modelo que a gente tem um modelo que é a logo da banda e um modelo que é o Plague Doctor, que é na verdade a capa da Dance of Death, né? É a mesma imagem. Aí eu quero ver se faço uma camiseta mais relacionada a Azov e também com relação aí aos nossos próximos lançamentos, né? Que a gente quer fazer um EP, fazer uma camiseta disso, pensar em modelos novos. E quanto a outros acessórios, eu acho que talvez é uma coisa que todo mundo concorda, talvez a gente mandar fazer bermuda, que é uma coisa que o povo, principalmente ali do hardcore, que curta a gente, gosta bastante de usar, né? Às vezes até um pouco mais que camiseta, fazer regata, que é um negócio que o povo gosta de usar bastante em show, que daí consegue fazer mosh e tal sem suar tanto, pelo menos. E talvez alguma coisa, tipo boné, touca, coisa assim, dependendo, mas isso a gente não chegou a pensar tão longe, assim, que a gente sempre tenta ver o que o nosso público gostaria, né? Então, as máscaras, antes da gente lançar, a gente fez uma enquete lá no Instagram, se interessaria as pessoas terem máscara, né? Então, a gente sempre tem que consultar o público, porque não adianta a gente ir lá gastar mandando fazer alguma coisa que ninguém vai comprar, que ninguém vai usar, né? Então, e também quando a gente fizer lançamentos completos, tipo EP, álbum, essas coisas, de vender a mídia física, né? Que ainda tem gente que é muito apegada a isso. Eu, particularmente, sou uma pessoa que coleciona CD, então eu tenho muitos aqui. Eu gosto bastante. Por mais que hoje em dia eu não escute tanto, mas eu gosto de ter o CD ali na coleção para dizer que eu tenho aquele CD. Às vezes tá lacrado ainda, mas tá ali. Então é esse tipo de coisa, assim, eu não vejo muito. Não sei se os meninos têm alguma ideia, assim, sobre isso também, que a gente não tenha conversado, se quiserem falar disso.
Tipo, é o básico, assim, tipo, futuramente aí tá lançando bermuda, até moletom, assim, né? A galera que gosta também. Mas é isso daí que o João falou mesmo, assim. Devemos passar disso por enquanto. Se um dia a gente atingir o ápice da fama, assim, tipo, fazer chaveiro, fazer várias coisas, assim, né? Daí é legal, daí a galera compra. Mas por enquanto é isso.
Tem uns amigos nossos aqui de Curitiba, da Legacy of King, que eles são uma banda que já é mais conhecida, que até tocam em outros países aqui da América do Sul, né, já tocaram. E eles têm uma linha enorme de acessórios, assim, eles têm boné, shape de skate, tem taco de beisebol, eles têm muita coisa, assim. E são ideias que a gente até gosta, eu particularmente queria um taco deles, eu nunca comprei porque eu não tenho certeza. Mas, assim, a gente tem que ver realmente aquele negócio, se o nosso público vai querer. Mas não só isso, como a gente tem esse público mais jovem, né? A nossa média ali de faixa etária é, se for deixar bem largo, assim, de uns 18 até uns 30, é o povo que mais tá com a gente ali. geralmente é um povo que às vezes não tem emprego, ou tem um emprego que não paga muito bem, às vezes está começando a morar sozinho agora, então tem muita despesa, então não adianta a gente poder mandar fazer um negócio que custa, por exemplo, R$150 que o cara não vai ter o dinheiro para comprar, né? Então a gente sempre tenta pegar não só interesse, mas tipo assim, o nosso público consegue comprar isso, o nosso público tem o poder aquisitivo para comprar isso, vale a pena a gente fazer. Então tem todo esse pensamento com relação ao merchan, né, sobre os preços também que a gente coloca em tudo, são todos sempre pensados nisso, tipo, não pode ser muito barato, porque a gente tem que ter algum lucro em cima, mas também não pode ser muito caro, porque senão o nosso público não vai comprar, né. Então, nossas camisetas, hoje em dia, inclusive, a gente envia para o Brasil inteiro, se alguém tiver interesse, por correio. O modelo mais simples, eu vou pegar aqui para fazer uma propagandinha, peraí.
Eu acho que uma coisa legal para falar aqui por enquanto que o João fica lá procurando essa camiseta. Eu acho que legal, na verdade é uma das maiores, acho que eu creio que é uma das maiores dificuldades das bandas underground hoje em dia. Até essa parte de venda de merch e camiseta e tudo mais é uma coisa que ajuda bastante a gente, né? Porque praticamente toda a margem de lucro vai para a banda. Vai para investimento ou em gravação, ou vai para investimento de transporte de instrumentos nos shows, ou alguma coisa assim. Então, tipo, a gente nunca visa lucrar por cima da galera. Então, a gente tenta estipular um preço acessível para todo mundo e a margem de lucro é mais para sustentar o nosso sonho, né?
Exatamente. Por exemplo, essa camiseta aqui, né, que é o nosso modelo mais básico, uhum, que é só logo mesmo, a gente está vendendo ultimamente por R$35, né? Então, a gente tem uma margem de lucro, como o Vini falou, que a gente geralmente usa para ensaio, usa para gravação, né? A gente sempre conversa também como a gente vai usar esse dinheiro, o que a gente vai pagar com isso, né? Deixando num preço justo, né? E essa aqui, que é o modelo com a capa da Dance of Death, ele tá por R$40. Acho que é 40, acho que eu não mudei o preço, mas. E como eu disse, né? A gente também agora com esse negócio de pandemia que a gente não pode vender em show. A gente, aqui em Curitiba, a gente consegue entregar presencialmente para a pessoa, né? Então, se é mais perto de onde o Stitch mora, eu dou um jeito de deixar com ele, para daí ele entregar, ou perto do Vini ali, a gente sempre se reveza para isso, às vezes eu entrego, se der. E para fora da região aqui, se a pessoa estiver interessada, a gente envia por correio, né? A gente cobra só ali o frete, porque realmente, às vezes é muito longe e não consegue arcar, mas... a gente vai fazendo esse trabalho aí para conseguir sustentar o gasto da banda, ainda mais agora que a gente está querendo fazer gravações novas, né? A gente está precisando vender esse merchan para ter dinheiro para fazer a gravação. E daí, como eu citei, né? Assim que acabar o estoque que a gente tem desses dois modelos, aí a gente vai pensar em novas linhas aí para vender coisas novas para a galera, porque essa linha aqui a gente já está há mais ou menos um ano com ela. Vendendo, acho que já passou de um ano, inclusive, que a gente está vendendo ela, né? Então é legal também a gente diversificar um pouco para não ficar a mesma coisa.
Jussi?
Você estava comentando com a gente que tá querendo lançar um EP novo. Tem previsão? Quais são os projetos da banda para curto e a longo prazo?
Então, a gente inicialmente, esse EP já era uma coisa que a gente queria desde o começo do ano, até antes de mudar a formação, né? Já era um interesse nosso. Inicialmente, quando a gente pensou que a quarentena não ia demorar tanto, a gente tinha pensado em terminar as coisas até novembro, dezembro desse ano. Só que, como tá tudo muito complicado, a gente estipulou aí o começo de 2021, aí o primeiro semestre, mais ou menos, ali, que a gente julga que seja o suficiente pra gente terminar tudo, conseguir fazer uma gravação. A gente pretende fazer esse EP aí com 5 ou 6 músicas novas. A gente não pretende colocar as duas músicas que a gente já lançou. A gente realmente quer lançar esse EP como uma nova fase da banda mesmo. Até por questões de direitos autorais e tudo mais. Mas daí a gente quer fazer esse lançamento. E quem sabe aí, de repente, 2022, mais ou menos ali na segunda metade, quem sabe a gente fazer uma gravação de um álbum completo, né? E manter isso, né? Aí a gente não planejou exatamente como que vai ser todo esse processo do EP, né? A gente está numa fase bem inicial de planejamento dele, mas eu creio que a gente vai pelo menos lançar uma música antes de lançar o EP inteiro, para dar um preview, né, do que vai vir no EP. E daí a gente, sempre que a gente lança música, a gente não gosta de só lançar ela no Spotify, por exemplo, e vejam lá. A gente gosta de gravar um vídeo, né? Seja um lyric, como foi da Ezra, ou ver um clipe de verdade. Então, por isso também que a gente está adiando um pouco esse prazo, porque a gente quer fazer um single, gravar um vídeo legal, lançar o vídeo para o povo ver, para daí a gente lançar o EP, depois, de repente, gravar mais um clipe de alguma música nele e tudo mais, para que realmente é assim que o povo se interessa mais pelo nosso trabalho, né? Porque só sair soltando música sem um apelo visual, as pessoas acabam não se interessando muito, né? Muito mais. Eu não sou uma pessoa que particularmente assiste muito clipe, por exemplo. Eu não. Quando a lança clipe, eu acabo indo ouvindo no Spotify mesmo, porque daí eu não preciso ficar com o YouTube aberto, fico fazendo qualquer coisa e ouvindo. Mas a maioria, né, da nossa demográfica aí é o povo que realmente conhece as coisas a partir do clipe, né? E que interessa na banda não só pelo som, mas pelas ideias do clipe. Então, a gente sempre busca essa produção, porque a gente precisa juntar bastante grana com merch, essas coisas, porque o lançamento a gente sabe que envolve tanto a parte do áudio quanto a parte visual, e a gente sempre quer trazer aí o melhor possível, né, para divulgar o nosso som.
Exatamente. E meninos, para quem não conhece a banda, onde que consegue achar? Quem quiser comprar os produtos, né? Como é que faz aí? Como que a galera encontra vocês?
Então, a gente está no @impestedband em todas as redes sociais, Facebook, Instagram. Só o Twitter que a gente não usa, que a gente não vê muita necessidade para nós. Também pode entrar em contato com qualquer um de nós pelas nossas redes sociais padrões aí. A gente tem e-mail também, que é impestedcwb@gmail.com. Quem quiser fazer um contato mais formal aí, de repente. E a gente sempre responde mensagem o mais rápido possível, assim. Nós três que temos acesso da conta, então sempre que alguém vê ali a notificação, já vai lá e tenta responder. E quem tiver, às vezes, interesse em conhecer a gente, procurar YouTube também, youtube.com/impestedband, estão lá os nossos vídeos das nossas músicas lançadas até agora. Quem quiser comprar merchan, só mandar uma mensagem pra gente lá, que a gente agiliza tudo certinho, aceitamos várias formas de pagamento, por isso. E estamos no Spotify também, Deezer, todas as plataformas digitais de streaming aí que quiserem, é só procurar Impested, que provavelmente vai ser o único resultado que vai aparecer.
Muito bem, meninos. Infelizmente, a gente vai chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer imensamente a vocês por terem participado aqui do nosso programa de hoje, tá bom?
Obrigado,
nada.
A gente agradece a oportunidade.
Muito
legal.
O sítio é mais
direto,
né? De nada?
Próxima vez eu peço pro Vini não falar tanto na entrevista, porque realmente ele não tem pra falar quase nada com o tanto que ele falou.
Mas também, se eu fosse falar tanto que você falou, a gente tinha que gravar no episódio isso daqui.
Eu vou fazer um documentário. Ai, ai.
É isso aí, galera. Mas assim, não fiquem tristes, porque o programa Nosso Rock está também durante a semana nas redes sociais. Você pode conferir essa e outras edições anteriores no facebook.com/nossorockradio. Quer falar com a gente e participar do programa? É só mandar sua contribuição, dica, crítica não. Mensagem ou alô pela nossa página no Facebook ou no Instagram, @nossorockradio, onde você encontra também várias dicas, novidades e curiosidades sobre a cena underground.
E é isso aí, você conferiu o programa Nosso Rock, produzido pelos alunos dos cursos de comunicação social do Centro Universitário Internacional Uninter. Mídias, Bruna Caroline e Jefferson Escapaite. Edição, Jussi Lopes. Pauta, Rafaela Silva, nossa nova integrante aqui do projeto. Relações Públicas, Bárbara Carvalho. Orientação de projeto, professor Otacílio Vaz. E como sempre, gente, se puder, fique em casa. Se sair, use máscara, lave sempre as mãos e coisa e tal, e tal e coisa. Ok?
Valeu.
Muito bom, gente. Tchau, tchau. Oh.
Tchau.
Nosso Rock, o local da cena underground.